Fala, guri! Muito obrigado, Vitor Linden. Hoje, o diretor do programa. Nós temos, né, Ribeira, segurizado conosco aí o tempo todo.
É um motivo de muito orgulho, né, de saber que a nova geração chega e chega atropelando. Essa é que é a grande verdade.
Pois é. Tu acha que a gente tem mais a ensinar ou mais a aprender com a gurizada?
Eu acho que são as duas coisas. É feliz da pessoa que sabe que pode ensinar alguma coisa, mas mais ainda é feliz que sabe que pode e deve aprender mais.
E tu, Nando Gross, que já é um sujeito com idade avançada e que participa desse programa?
Eu compartilho com a opinião do Ribeiro. A gente tem que estar sempre aberto para aprender, nunca se sabe tudo. É o mal de alguns treinadores que acham que no futebol nada se renova, que é tudo é... Esse negócio aí dessa modernidade é uma chatice. Isso vale para a pessoa como ser humano, como profissional. A gente, no nosso meio, já viu aí profissionais envelhecerem rápido, né? Não por questão de idade. Então, eu estou com o Ribeiro. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para aprender. E eu acho que a garotada também, né? Tem que dar uma olhada, né? Porque o que existe também foi construído por alguém, né? Então, também tem que dar uma olhada no que foi feito aí. Eu acho que sempre é bom para conhecer o que foi feito para poder fazer melhor ainda.
Kleber, esse é um discurso de parlamento, hein, Kleber?
É isso aí. Eu já tenho meu voto, Nando. Tenho meu voto.
Obrigado, Ribeiro.
É ou não é, Kleber?
É, pode ser, mas é acho que é um discurso muito coerente, né, o Silvio? Quem não quer aprender que deite em sono eterno, né? Acho que cada dia é um aprendizado pra gente. Que bom que a gente tem esse intercâmbio aí. E tomara que a gente possa ajudar também, né, os mais novos a trilhar um caminho tão legal quanto que a gente tá trilhando aí, né?
Exatamente. Bom, a gente tá aquecendo. Essa é a parte do aquecimento, porque todos nós jogamos futebol. E ainda temos talento para jogar, a gente só não quer ir para o campo ou para a quadra, né? Só é uma questão de opção, então, mas nós temos condição. Então, mas isso a gente aprendeu, que sempre é bom ter o aquecimento, que é o que nós estamos fazendo, Ribeiro.
É, mas eu já vou te dizer o seguinte, que eu estou muito triste, cara.
Por quê, rapaz?
A notícia da tarde aí me deixou cabisbaixo, porque ela, juntando as outras que tivemos recentemente do outro lado, né? A notícia foi do Inter, tivemos ano passado do Grêmio, né? E eu me fiquei muito frustrado porque essa notícia é a falência administrativa dos nossos clubes.
Então vamos fazer o seguinte, vai ser o primeiro assunto do programa, já vou te chamar aí, deixa eu só fazer aquela abertura oficial, porque primeiro a gente fez o aquecimento, como eu disse, como eu sempre digo, na minha tela eu tenho o Ribeiro Neto, o Nando Gross, o Kleber Grabowska, todos de preto, pagos para pensar, eu diria muito bem pagos para pensar, mas também para falar. Aqui no programa de toda segunda-feira que a gente está começando a partir de agora, Pagos para Pensar, com o patrocínio de RF Assessoria Jurídica. Daqui a pouco a gente já vai ter com o Lucas Weber também a nossa interatividade aqui no programa, porque temos muitas questões para colocar do futebol, por exemplo, e mais especificamente da dupla Grenal, e até começando com o que tu dissesse aí, Ribeiro.
A notícia é a venda do Vinícius Tobias para o Shakhtar por parcos 4 milhões e meio de euros, com mais 1 milhão e meio de euros em fevereiro do ano que vem. Né? Um garoto que não jogou, né? Assim como Diego Rosa no Grêmio não jogou, assim como TT no Grêmio não jogou, assim como o Eric praticamente não jogou no Inter. Isso aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém vai conseguir me convencer que isso aí está certo. Tudo bem, o pragmatismo da realidade, se é que não estão juntos, né? Esses dois conceitos, é de que o Inter está desesperado, o Inter precisa vender, precisa fazer dinheiro, está cheio de dívidas, e é isso aí, não tem outro jeito. De graças a Deus que consegue vender algum jogador. Agora, gente, isso
você
aí...
Você viu ele jogar alguma vez? Eu nunca vi, Ribeiro, chegar a ser ele jogar.
Uma vez só eu vi. Né? Só que, tá, um jogo só não dá, né? A gente se baseia nas informações, no interesse de clubes italianos e tal, né?
Eu vi ele um ou dois jogos agora no Campeonato Brasileiro Sub-20. Sub-20. É. Uma partida, ele com 17 para 18 anos. Uma partida contra o Coritiba.
Vai fazer 18 só no que vem, mano.
Nossa. Então, ele estava no time sub-20 e eu vi pelo menos uma partida contra o Coritiba, que acabou sendo o campeão brasileiro desta categoria, o campeão brasileiro sub-20. E ele era o lateral direito do Internacional. E teve um outro jogo que ele também jogou. Acho que ele foi sempre o lateral direito titular, com 17 anos no time sub-20.
Isso aí, o que é isso? Eu vou deixar bem claro que essa é a minha opinião. Não pensem, não se enganem. O Grêmio tem superávit porque vendeu jogadores. Tira a venda dos jogadores, acabou o superávit do Grêmio. E essas vendas...
Não, mas tu não pode tirar isso aí, ô Ribeiro. Não, isso aí faz muitos anos que é o principal componente da receita dos clubes.
Não.
O principal componente.
Mas, Ronaldo, uma coisa...
Se não fizer isso, quebra.
Não, mas só um pouquinho. Uma coisa é tu vender o Arthur, por exemplo, que jogou, te entregou um título, tá? E aí bateu asas e voou. Jovem, mas veio, jogou, deu a parte pro clube e foi embora. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é tu pegar um guri que nem formado tá e vender e nem utilizar o jogador pra tapar o furo. Porque a venda desses jogadores é pra tapar o furo, Nando. É pra pagar a multa do Thiago Neves, tá? É pra pagar a multa do seu Vanderlei, agora do Paulo Vitor que vai renegociar, e entre os tantos é pagar o salário do Guerreiro. É, cara, essa é que é a grande verdade, tá? Então as administrações, e não é só a dupla Grenal, é óbvio, mas eu vou ficar aqui no nosso casulo, aqui no nosso galpão. Isso aí é uma tática que é a falência administrativa dos clubes de futebol.
Os clubes brasileiros são obrigados a fazer isso. Pegar a seleção olímpica, tu vai ver os nomes que tu nunca viu em ação no futebol brasileiro. E os guris quase jogam no exterior. Pode estar errado, Ribeiro. Mas tá errado, mas. Tá errado, mas
o dinheiro. Tu quer o futuro?
O euro vale 6 em relação ao nosso dinheiro, tá? Por baixo. Vale mais do que 6,5, vamos botar aí, tá? A Premier League fatura mais de 1 bilhão.
Eu não quero saber. O futebol brasileiro está morrendo, Nando. E nós somos escravos disso aí. E eu vou dizer, tu que vai ser o parlamentar, tu que vai ser o nosso representante lá...
Não vou meter nisso, esquece. Nós temos as prioridades do Brasil.
Não, eu te digo. Eu sou a favor de limite de idade para ir embora. Até os 21 anos não pode ser vendido. Tá? Aí os clubes vão ser obrigados a jogar.
Vai para Cuba, vai para Coreia do Norte, que o governo decide tudo. Se é o filho do Benfica, o guri tem 15 anos, e o Barcelona quer levar ele, é o Benfica, a família e o guri que vão decidir, não é o Estado, Ribeiro. Que conversa é essa?
Não é o clube que decide.
O Messi foi com 14 anos pro Barcelona.
Mas aí ele não tem nem contrato, Nando. Quando o clube investe... O clube forma, faz um contrato. E aí o clube, em vez de usar, ele utiliza como produto para tapar os seus roubos administrativos. Essa é a verdade, Nando. Peraí um pouquinho. Isso é óbvio. Isso aí não tem nada a ver com o custo do euro. Os caras não sabem contratar. Os caras jogam para a torcida, deixam rombos financeiros para as outras administrações. Não tem nenhum compromisso, porque se fizesse da empresa deles, eles estavam na cadeia, essa que é a grande verdade, ou iam demitidos por incompetência. Como é o futebol,
assim,
o dinheiro
não é de ninguém. Como assim cadeia? Quem estaria na cadeia?
Olha o Ministério Público fazendo o que está fazendo em Minas Gerais e aqui no Rio Grande do Sul, Nando. Peraí,
mas aonde? No Rio Grande do Sul, onde, cara?
Fazendo
o Rio Sul. Não, mas aí não. Aí
o problema
aí,
pontual.
Me perdi, Ribeiro. Aí tem um exagero teu. Há uma questão pontual aqui no Rio Grande do Sul referente à administração do Vitório Pífero e companhia no Internacional.
Isso
no só Internacional, essa é a questão.
E aconteceu isso...
Mas não é regra.
Mas, Silvio, tá tudo bem. Eu falo, é por minha conta, tá? Só o homem...
Não, mas Ribeiro, é por tua conta, mas nós podemos debater o assunto contigo.
Tá bem, mas eu só quero terminar, então. O Ministério Público só foi... Aliás, foi quem acompanhou as entrevistas do Ministério Público. Sabe por que o Ministério Público está nessa questão? Porque houve a denúncia do clube. Todos os outros casos, o clube não denunciou ninguém, nunca foi denunciado nada, sempre foi tapado, sempre foi assim, né? Deixa assim... É isso que aconteceu. E aí, claro, os bons pagam pelos maus, né? Porque fica sempre o ponto de interrogação.
Tá, mas eu vem cá. Eu acho que a gente não precisa chegar a tanto para debater a questão de jovens jogadores que estão saindo daqui, que até pode ser por incompetência. Yeah. Eu acho, por exemplo, eu acho assim, ó, Rodrigo Kleber Grabowski, que chama o Rodrigo de Rodraigo. Ele jogou no Santos antes de sair. Ele deu contribuição no Santos. Assim como o Vinícius Júnior. Assim como. O Vinícius Júnior jogou no Flamengo, cara.
Não, jogou três partidas.
Que três partidas, cara?
Diz que três partidas. Jogou a temporada inteira, Ribeiro, do Flamengo, Vinícius Júnior. Olha aí. A temporada inteira do Flamengo.
Tá, eu quero ouvir o Kleber a respeito desse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: eu entendo que o Grêmio podia ter observado o TT. Ou até o Diego Rosa, ou o Internacional, o lateral direito, que está saindo agora. Talvez eles pudessem ter sido usados no Campeonato Gaúcho, por exemplo. Só que o Campeonato Gaúcho começa com o uso de garotos e na metade do caminho o Grêmio Internacional já fica enlouquecido. Nós corremos o risco de perder esse título. Isso é muito importante, esse tipo de coisa. E aí já vem para os jogadores experientes, para os cascudos. Então, esse tipo de jogador, acho, se tinha tanto potencial assim, e esse Vinícius Tobias do Internacional se fala desde o ano passado, ele poderia ter tido uma oportunidade. Agora, sair, bom, realmente a dupla Grenal, e nesse caso agora mais o Internacional, porque o Grêmio vendeu lá atrás, está urgentemente precisando de dinheiro. Olha o que o Inter fez com o Praxedes. Encostou pro Bragantino e começou a jogar, né? Mas eu quero ouvir o Kleber a respeito
do assunto. Mas esse torra-torra do Inter já começou ano passado com a primeira oferta que apareceu pro Bruno Fuchs, né? E parece pro Inter que o Inter ele não completa o ciclo, né? Ele não consegue firmar um garoto como titular, não consegue botar no grupo principal, ter paciência, deixar amadurecer e o cara frutificar e se consolidar como jogador. Eu não consigo me lembrar, assim, qual é o último jogador que teve essa experiência, talvez o William, sei lá, Rodrigo Dourado, porque passou para Praxedes. Tem um outro jogador que está repetindo ou que iniciou, que foi o pioneiro nesse tipo de transação que o Vinícius Tobias está fazendo, um lateral esquerdo chamado Rogério, que não chegou a jogar no Inter e foi lá pra Juventus da Itália, e ninguém sabe, né, do potencial desse cara, porque não jogou no Inter, mas tá lá na Itália, no Sassuolo, acho que é atualmente. Internacional, numa tacada só, mandou o Peglo, que era a grande revelação do Inter, de graça pro Porto, o Léo Borges no mesmo pacote pro Porto, né, vai pra vitrine ver se consegue vender o jogador, liquidou o Bruno Fuchs, liquidou o Praxedes, tá mandando agora o Vinícius Tobias, e é só para tapar buraco. Se foi o tempo das vacas gordas, onde com uma grande negociação, e geralmente de um jogador consagrado, se pagava o rombo financeiro de uma temporada. O Internacional tá liquidando com uma geração, né, de jogadores que tiveram sucesso na Copa São Paulo, sem saber o que vai ser feito daqui com esse dinheiro que tá recolhendo um pouco de dinheiro para queimar uma...
Mas é, está indo pro Vila Nova, Kleber.
É, mas esse aí acho que não, ainda fica, né, o Ribeiro. Mas eu fico pensando assim também nessa outra questão. Pô, tu manda o Mazete e tu tem o Saravia que não tem continuidade. Será que o Mazete não merecia nenhuma chance nesse momento que o Saravia tá no estaleiro de novo, cara?
Bom, eu quero ouvir o Nando agora, porque a primeira participação do Nando foi debatendo-se rapidamente com o Ribeiro. Então eu quero ouvir a tese do Nando a respeito desse assunto, o que o Nando pensa sobre esta questão levantada aqui pelo Ribeiro.
Eu acho que o objetivo de um título tem que ser sempre ganhar, né? Os dois maiores times hoje do futebol brasileiro são, talvez, os três: Palmeiras, né, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu estava olhando o time do Flamengo, me ajude aí, Kleber, especialmente, que tem uma memória boa. Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão. Rodrigo
Caio.
O Rodrigo Caio não jogou ontem, mas era lesionado.
Mas pode botar ele junto também. William Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Ontem jogou o Mikael, o Gabigol. São os garotos do Flamengo. Dá uma olhada no time do Palmeiras. Quem é da base do Palmeiras? Quem são os garotos do Palmeiras?
Gabriel Menino,
Patrick de Paula, o Gabriel Menino e tem
Danilo.
O
Gabriel, Danilo, né? Eu não sei Danilo. Se o Guga também é da... Não, o Guga é do Atlético Mineiro, né?
O Atlético meteu o Danilo no meio do Palmeiras.
Gabriel Veron.
E o Veron e o Wesley, né?
Wesley.
O Palmeiras está usando bastante garoto.
É, na quantidade que a dupla Grenal usa, mais ou menos, né? O Inter também. Se tu pegar, tem os três. Pegar o Grêmio também vai ter isso. Na mesma quantidade.
Esses garotos do Palmeiras foram um motivo de saída do Luxemburgo, né? O Luxemburgo, com todo o manancial que tinha, com todo o potencial, ele queria mais reforços. E aí o Palmeiras inverteu a lógica. Vamos parar de contratar e vamos olhar a base. Porque o Palmeiras, ele é campeão de praticamente todos os títulos brasileiros do Sub-20, aspirantes. É uma base muito produtiva, né?
Não, o que eu quero dizer, Kleber, é que eu acho que o clube tem que ter como política investir na base para fazer receita e para formação de time. Com certeza, né? No futebol brasileiro não tem como não vender. O time não sobrevive, não existe essa possibilidade, não sobrevive. Só que eu acho que Benfica é mais importante ter o melhor jogador. Se ele tem 30, 50 ou 18, não me importa. O importante é ter o melhor. Eu não vou querer botar o Nonato no lugar do Edenilson porque um é da base e o outro não.
Pois é, mas isso é subjetivo, né, Nando? A gente não viu jogar para provar se é ou não o melhor?
Não, tô dizendo vendo jogar. Alguns eu vi, Benfica. Tá cheio de guri no Inter.
Nós estamos falando do Vinícius Tobias.
Não, é que aí nós fomos pro... O Ribeiro tava fazendo matéria geral. O Vinícius Tobias ninguém viu jogar. Agora é lateral direito, 4 milhões. O Inter tá duro, né? Tá sem dinheiro, tá quebrado. Sim. É um raciocínio que tem que fazer. Eu Lando não vejo Gross. Como desespero de gestão, vejo como algo normal.
Lando Gross, e tá entrando superchat aí, eu acho que é em cima desse assunto. Diga aí, Lucas Weber, para Vero Internet, Internet Fibra. Vero Internet, Internet Fibra com ultra velocidade. Diz pra gente aí, Weber.
Opa, Benfica, tem dois superchats aqui, ó. O João Vitor Latozinski mandou R$5. Se o Inter não cai em 2016, não haveria investigação. Seria um eterno diz que me disse, assim como no Cruzeiro, que enquanto estava ganhando, estava ok. E o Alexandre Peixoto aqui, ó, doou mais R$5. Kleber matou a charada. Paciência. Falta das direções e dos treinadores. TT não jogou no Grêmio por causa do Renato. E tudo que ele fazia diziam amém.
A propósito, o Grêmio está com... em função da saída de jogadores, digamos que do famoso distrato com alguns jogadores, o Grêmio está gastando uma grana danada aí. Se não me engano, chega a 20 milhões de reais. O Grêmio vai ter que colocar 5 ou 6 milhões na saída do Paulo Vitor. E em cima destes jogadores que foram trazidos aí já, experientes, que não deram certo, tem muito dinheiro que o Grêmio tem que estar pagando por isso aí, hein, Nando?
O próprio Douglas Costa, a gente está falando aí agora do TT, o Douglas Costa, o que ele teve de chance concretamente? Ele jogou algumas vezes com o time reserva do Grêmio, naquele time que foi lá para o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, naquele jogo danado lá, que o Grêmio ganhasse ou matar os jogadores do Grêmio. Ele não tem muita chance, Benfica. Se pegar o Ronaldinho para jogar foi um parto. O ET, aquele meu personagem, foi criado, Benfica, porque as pessoas me perguntavam, Nando, por que o Ronaldinho é reserva do Itaqui? Chegou ao ponto que eu não sabia mais como responder e surgiu o ET. Quer dizer, há uma dificuldade que não é de hoje. Tu pegar, tu vai lembrar, Benfica, é mais Renato Portaluppi para entrar no time do Grêmio. Não tinha uma polêmica com o Enio Andrade, que botava o Tarcísio na ponta, até que ele arrumou lugar para os dois. Então esse negócio de botar guri, é raro. A gente bota aqui com 22, 23, acho que o Pato é uma das raríssimas exceções. E o Ronaldinho, talvez, é raro te botar guri. Mauro Galvão lá atrás.
Perfeito. Nando, teu microfone, eu acho que tu tá falando direto pelo computador, viu? Tu não tá exatamente com o microfone, só faz esse ajuste técnico aí. Para que a gente tenha ainda. Nós estamos te ouvindo, tá saindo normal.
Para ter mais qualidade
ainda. Para ter mais qualidade ainda. Tá? Além da beleza de vocês, eu preciso do máximo de qualidade técnica de vocês também no programa. Tipo o Ribeiro Neto.
Que e agora, cara. Benfica?
Opa! Opa! Sou cristalino, do, né? Padrão Guaíba. Ah,
rapaz. Lamentável isso, cara. Lamentável.
Olha aí.
Eu tava pelo microfone da câmera, que tá 2 quilômetros mais ou menos.
Mas que vai coisa.
Fazendo uma palavra com cuidado de segurar o microfone e tudo aquilo.
Ainda bem que saiu, porque senão tu ia ter que começar todas as teses de novo. Eu ia ter que dizer pro Ribeiro vir com a tese dele te provocar e tu ia ter que vir. Ainda bem que saiu.
Mas o Ribeiro quer botar todo mundo na cadeia, todo mundo ladrão e não sei o que, não dá. O homem veio mal-humorado, veio azedo, pelo amor de Deus.
Eu te falei que eu fiquei triste, não, cara.
Isso pô, que é do cara. Para, mas não é pra tudo isso. Novo, né? E quando o Ronaldinho foi embora, então, te atirou do prédio.
Quase.
O Vinícius Tobias é tudo isso, que eu nunca vi jogar. Quando foi o Ronaldinho embora, tu te mataste.
Ah, mas o Ronaldinho ali, tu sabe que teve outras coisas, né? Houve ali uma
falta de do que preparo. Teve, nós perdemos ele aqui no nosso futebol, de vê-lo no dia a dia. É. Isso aí é irreparável.
O Grêmio, é que o Grêmio acabou sendo, por causa do Ronaldinho, a ponta, né? Mas os clubes não se prepararam para a mudança na lei e aí se deram mal. Essa que é a grande verdade.
Ih, rapaz, lembrei da famosa frase, aqui nós não vendemos craques.
É, se dão os craques.
Foi uma faixa, né, que foi estendida ali.
É melhor.
Pagos para pensar. Patrocínio de RF Assessoria Jurídica. O programa começou a mil, gurizada. Começou a mil. Que bom. Tô vendo o jogo aqui do América Mineiro contra o Sport, viu, Nando? Porque acho que tá assistindo também, né?
Eu tô dando uma virada aqui porque eu tô dando uma olhada.
Isso, eu também faço isso. Tá 0-0 o jogo. Estes estão para quem?
Para os dois. Pro Grêmio, especialmente, né?
Mas ô Kleber, esses estão na parte de baixo. A luta dos dois times vai ser ali, né?
Onde nós estamos também. É o resultado, né, o Silvio? Porque aí é 10 pontos pro América e 8 pro Sport, né? Não aumenta. Agora, se o América ganhar, o resultado ruim. Né? E eu acho que esse é o quarteto, né? Cuiabá, Chapecoense, Sport e América Mineiro.
Hoje, Grêmio, né?
O que eu acho é assim, ó. Hoje, a diferença do Grêmio, o Grêmio tem 6. O primeiro fora da zona tem 10. Então, a diferença é de 4. É o América o primeiro, Benfica. Se o América ganha, aí a diferença vai aumentar pelo menos 1 ou 2 pontos, né?
Aí o Grêmio vai precisar de mais rodadas.
Não, e aí o jogo do próximo sábado é Copa do Mundo, né? Porque é confronto direto, né?
Olha, vou te dizer uma coisa. O jogo de sábado à noite... Parabéns aí, eu não sei se o Kleber estava comentando. O camarada que conseguiu ver todo o jogo, olha, é tu que estava, Ribeiro. Parabéns. Isso aí é que dignifica a nossa profissão, tio. Que jogo bem ruim, Benfica.
Não, mas, ô Nando, se o jogo fosse ruim no domingo às 4 da tarde, era diferente. O jogo fica pior sendo sábado às 9 da noite, como domingo às 8:30.
Isso é torcida, Benfica. E sem torcida no estádio.
É que o sábado à noite ele é um horário de programação, né?
Olha, pra vocês que são jovens, eu que sou velho, não tenho mais nada pra fazer, cara.
Isso é uma melancolia. Eu sou mais velho que tu e sábado à noite é programa social, aqui em casa, família, é festa.
Sábado à noite, jogo de Vispor, esses negócios, dominó, a gente sempre tá agitando.
Eu sábado... Grandes aventuras, né, Kleber?
Claro.
Adrenalina
sábado...
pura.
Sábado eu tô sempre fora, eu tô na aglomeração sempre no sábado à noite.
Tá nos bailes do Iê,
vou pra Jovem festa, Guarda. Vou pra festa com mais de 300 pessoas. Yeah. A propósito, Nando Grosso, tu falou do Iê, eu lembrei de um amigo aqui que eu quero mandar um abraço pra ele. E tu vai entender, porque tu também é Iê, tu também é Jovem Guarda, né? Que é pro meu amigo Renato Portal, médico de Osório, que eu conheço, ele é médico já há muito tempo em Osório, mas que eu conheço desde o tempo de um grupo ou de um conjunto, não se chamava banda, vem com banda, isso é modernidade, não é, Ribeiro? Era conjunto musical, chamado Os Eremitas de Santo Antônio da Patrulha. Era o rock em todo o litoral norte, tinha conjuntos em Osório, em Santo Antônio, em Tramandaí, isso era muito bonito. E eu tô mandando esse recado, porque eu conheço ele há muito tempo, e ele é pai do Conrado, que é um empreendedor que existe em Osório, e que é marido, e aí sim que eu quero chegar, da Fernanda Daimler Conrado, que tem a Santa Ideia Agência de Marketing Digital em Osório. E fazendo um trabalho muito bonito, eu sigo ela no Instagram, sigo a Santa Ideia no Instagram, um trabalho muito bonito de cobertura do litoral norte. Então eu estou mandando daqui esse abraço, acompanhe a Santa Agência de a Santa Ideia, Agência de Marketing Digital, de Osório para o litoral, quem sabe para o mundo. Grande abraço para Fernanda Daimler, para o Conrado também, que também é outro empreendedor lá, que é o esposo dela, e pro meu amigo Renato Portal, Nando Gross.
Claro.
Conjunto Os Eremitas. Ou vai dizer que tu não tocou em conjunto musical?
Toquei em conjunto de baile, fiz baile de carnaval, né? Fiz dois anos baile de carnaval. Sabe que nos anos 80, as grandes bandas, o Everest, Impacto, grandes bandas que tinham aqui, né? Eles do carnaval, como a maratona era muito longa, começava cedo e terminava tarde, e não dava pra fazer muito intervalo, eles contratavam músicos. Vários conjuntos, né, na época faziam. E eu ia lá na ordem dos músicos e botava, me inscrevia pra tudo, pra cantar, pra fazer percussão, pra tocar guitarra e pra tocar baixo. Então, toquei 2 anos assim, madrugada. Mas conjunto de baile era... Depois veio o negócio de banda cover, né? Bem depois, mas no início era tudo conjunto de baile.
E tu não sabe que esses teus bailes o Ribeiro Neto ia. É que ele não era famoso, não era conhecido na época.
Ah, pra mim, o melhor conjunto de baile era o Impacto.
Ah, isso era maravilhoso.
Tocava o meu primo, percussionista e baterista, o Bebeto Mor. É, um beijo pra ele. Pra mim, foi a melhor banda, assim, conjunto de baile, assim, que eu vi era o Impacto.
O Impacto e o Desenvolvimento. Eu me lembro bem da chamada do Desenvolvimento, que entrava de vez em quando, assim, ó.
Desenvolvimento era da Ana Mazzotti, né?
Da Ana Mazzotti.
Ana Mazzotti, pianista.
Do Tijolinho.
Tu sabe assim, ó, cara do céu, vocês foram muito lá atrás. Nós estamos muito velhos.
O Kleber fica quieto, parece nós jovem.
Nós vimos naqueles. Quando os bailes de 15 anos eram um grande evento, nós se preparava, alugava smoke, alugava, porque não tinha dinheiro para comprar, só alugava lá. E aí as bandinhas. Então a todo mundo. Cara, eram outros tempos. Eram outros tempos.
Tu não dava um discurso de abertura de programa tão revoltado que nem tu tá hoje. Era um cara mais tranquilo.
A vida era diferente quando a gente é jovem,
né? O cara que dizia assim, no meu tempo é que era bom. Não é que o tempo era melhor, é que ele era mais bem-humorado, ele era mais feliz com ele mesmo.
Claro.
Ele gostava mais daquela época, esse é o problema.
Eu sempre uso uma expressão, decanos queridos. Que saudades das minhas dúvidas.
Rapaz.
Quanto mais respostas, menos eu sou feliz.
Não, me desculpe, essa frase não é tua. Essa frase é de algum pensador aí. Eu vou buscar depois.
Tá, mas eu juro pelo amor do meu filho que é minha.
Então. Muito bom. Repete então. Vamos ver se você consegue repetir. Repete a frase, Ribeiro.
Que saudades das minhas dúvidas. Porque quanto mais respostas eu tenho, menos feliz eu sou.
Nossa, mas é muito profundo isso. Ô, Lucas
Weber. Cada dia tenho mais dúvidas, Benfica. Esse é o meu drama. Só tenho dúvidas. Elas aumentam.
Fala aí, Lucas.
Então tu tá vivo, Nando?
Só falando que depois dessa poesia de Ribeiro Neto, tem um superchat aqui que justamente fala sobre o Ribeiro Neto. O Alexandre Peixoto doou 2 pila aqui e disse: Ribeiro, tem sol no teu rosto.
Tem sol no teu. O Nando já tinha falado sobre isso, não tinha, Nando?
Eu falei várias vezes pra ele. Não, o que ele fez pra resolver, meu filho? Em vez dele tirar essa luz de cima dele, ele meteu a touca, porque eu dizia que ficava na careca, dando aquele negócio. Em vez dele mexer na lâmpada, ele botou a touca preta.
Ah, e tem um facho de luz exatamente em cima dos óculos do Ribeiro Neto. Né?
Tá, eu vou apagar a lâmpada ali. Kleber,
pelo menos tá iluminado. Agora, Kleber Grabowska, porque isso eu até conversei com o Ribeiro hoje, quero mais contigo e com o Nando sobre isso. E o novo meio campo do Grêmio, hein, Kleber?
Eu acho que tá começando muito bem, né, Silvio? Eu acho que o Vitor Bobson, principalmente o Fernando Henrique, são jogadores que podem acrescentar em relação àquela movimentação e aquele perfil de meio campo do Grêmio. Mas eu ainda tô achando que tá faltando uma peça, ou duas, ou quem sabe três, né? Porque essa linha de armação do Grêmio, pra mim, não inspira confiança nenhuma. Até pode evoluir, pode melhorar, o Léo Pereira pode se afirmar como uma opção do Grêmio, mas pra mim, nesse momento, eu acho que o grande problema do Grêmio é muito fraco. Léo Pereira, Alisson e Jean-Pierre nesse momento. Tá faltando recheio. Acho que os dois volantes são promissores, né? Mas o principal setor do time, que é o meio-campo, ele tá capenga, assim, ou como tu diria, né? Capengo.
Não dá pra esquecer que tem dois fora, né? O Douglas Costa, que vai pegar, que joga ali nessa linha de três pelo lado direito, e o Ferreirinha, que joga nessa linha pelo lado esquerdo. Já melhora bastante, né? Porque o time do Grêmio hoje tá bem, a gente olha assim a mecânica defensiva dele. O Alisson é um defensor do time do Grêmio, pelo menos foi assim contra o Fluminense. É uma mecânica defensiva. Agora, com a bola propondo para jogar, o time do Grêmio não tem absolutamente nada. A vitória foi totalmente do imponderável, em circunstância. A volta da imortalidade, eu defini. Não tem nada a ver aquela vitória, né?
Ô, Nando, eu concordo contigo com o Douglas Costa e o Ferreirinha, mas isso aí ainda leva um tempinho, né?
Douglas, eu acho que já no fim de semana tá de volta. Eu acho
não
que é
sei,
só.
Será?
Ele já se apresentou, Benfica.
Já está aí, mas...
É só porque ele não treinou.
Mas esse tem que recuperar a sua melhor condição física, né?
O Douglas tem um desgaste físico.
Casamento?
claro, e tem o All Inclusive, né? Porque ele foi no All Inclusive. E aí, pô, imagina tu, se eu... É que não sei como é que é rico, pensa de uma maneira tão diferente, né? Eu que sou pobre, se eu vou no All Inclusive, eu faço tudo, cara.
Eu não sei o que, que esse negócio tá falando, se é All Inclusive aí, Benfica. Ô, Ribeiro Nelson, eu, cara, me incluso, eu não sei o que tá falando.
Mas que é isso, Dado? Tu é rico, cara. Aqui, tu vai num hotel do Caribe.
Eu não sei do que tu tá falando. Nunca foi num hotel do Caribe?
Mas não precisa, do Nordeste tem também, tu vai nos hotéis, tá tudo incluído. All Inclusive é tudo incluído, entendeu?
Ah, então, All Inclusive, tudo incluído, tá.
Tu paga uma. Tu paga
não,
uma
se tu tivesse dito. Não, se tu tivesse de tudo incluído, eu saberia. Minha mãe adora, ela tem um hotel, ela vai em Fortaleza, é tudo incluído. Ela me manda, nunca fui, sim, mas eu sei que existe. Agora, ela nunca disse pra mim que era esse negócio, All Inclusive.
Até porque a gente não usava essa expressão. Tu pode dizer Copa Franca, né? Copa Livre, não, tudo pela FIFA. FIFA.
0800,
é tudo FIFA. Isso. É tudo FIFA.
É isso aí. Não é FIFA. Tu paga uma vez só, entendeu? E claro que tá tudo no preço, né? Mas aí tu chega e tem aquela sensação de que é tudo free, entendeu?
Uma vez só é prato feito.
É, mas é isso, mas aí
tu vai lá e repete.
Aí tu vai comer, beber, não paga mais nada, entendeu?
Tava coisa bem tudo. Boa, isso. Esse é o mundo ideal.
É, claro. Silvio, mas olha só, eu tava falando sobre essa questão. Por exemplo, eu acho que esse jogo, o Grêmio defensivamente, já evoluiu em relação aos dois primeiros jogos com o Luiz Felipe. Porque nesse jogo o Fluminense não entrou na área do Grêmio. E nos outros dois jogos o Inter entrava na área do Grêmio. Mas,
Silvio, o Fluminense é o adversário mais fraco, por incrível que pareça, que o Grêmio enfrentou até agora.
Pode ser. Não, mas o Kleber, mesmo que fosse mais forte, eu acho que o Grêmio, na sequência, o Luiz Felipe indo encontrando as soluções, o Grêmio talvez estivesse mais estabilizado defensivamente. Tanto que o Jeromel e o Kahneman jogaram bem esta partida e antes eles estavam com problemas. Agora, isso não é... Isso é a questão assim, ó... resolve ou começa a resolver defensivamente, ainda com o Fernando Henrique e o Vitor Bobsin jogando menos do que eu entendo que eles possam jogar. Mas o problema do Grêmio começa a partir daí. Defendeu bem. E como vai para o ataque?
Pois
com
é,
esse ataque do Grêmio sábado, que praticamente não existe nesse momento?
Amanhã até o Grêmio joga com o regulamento. Então daqui a pouco não precisa ter essa gestão construtiva. Agora, no sábado, o Grêmio pega um adversário direto, o Grêmio tem que ganhar. E aí o América Mineiro, com as suas limitações, vai ser o Grêmio, vai se portar defensivamente. E aí o Grêmio vai ter que dar uma virada, porque aí o Grêmio já vai ter que usar os treinos da semana para aprender a atacar de novo. Vai ser um outro jogo, completamente diferente, né?
Olha, Benfica, me lembrou aquele time... Tu lembra quando o Renato assumiu o Grêmio lá atrás? E o Grêmio, sim, acho que era a lanterna, e ele fez um Grêmio... Três zagueiros, três volantes, era uma retranca danada.
2013, eu acho que foi isso.
Eu acho que era isso, não chutava no gol e ganhava, e tu não conseguia explicar como é que o Grêmio ganhou. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro jogando daquela forma. Pra
o
mim,
Marcos era o primeiro volante.
É, me lembrou o Grêmio esse jogo contra o Fluminense. Um jogo, assim, ó, a gente sai animado porque o Grêmio ganhou, somou 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, mas eu queria ver um pouco mais, Benfica, pra dizer assim, ó, não... Agora tá evoluindo e tal. Não, eu vi. 3 jogos, não tomou gol, ok. Né? Mas eu queria ver um pouco mais, porque eu vou te dizer uma coisa. É muito diferente. Quem se acostumou a ver o Grêmio nos últimos 4 anos jogando, ver aquele jogo, e aí depois, né, meio que como um dogma, assim, todo mundo saudando a volta da retranca, aquela coisa toda, né? Nós descobrimos a retranca agora. A expressão fechar casinha, o Celso Roth deve estar olhando tudo isso. Vem cá, o que aconteceu, hein? Estamos nos anos 90 de novo, o que que houve? Estamos com esse debate de novo.
Abriu então, o portal de novo, Nando.
É, essa eu não estou confiante, Benfica. Eu quero te dizer assim, eu estou reticente. Eu estou reticente, eu vi o Grêmio jogar e achei assustador. Tá? E não fui até o final, eu confesso, não fui até o final, porque o jogo era horroroso. Fiquei sabendo depois que o Grêmio tinha ganho, daí fui olhar os minutos finais.
Eu vou fazer uma campanha... inclusive no programa, com uma placa que eu vou trazer aqui, e vou andar sempre com essa placa aí pela rua. Parem com a expressão fechar a casinha. Eu não aguento mais essa expressão fechar a casinha, cara.
Eu pedi no Twitter, ninguém me levou a sério. Não me deram a mínima. Todo mundo continua.
Eles pensam em fechar a casinha. Eu acho que fechar a casinha, a gente tem que evoluir nesse conceito. Mas olha um negócio interessante aqui, ó. Olha um negócio interessante aqui que o Weber está colocando. Eu acho que tem mais um superchat na nossa interatividade, mas tem também uma brincadeira de alguém aqui, dos outros que não participam como superchat, dizendo o seguinte: dá chance também para os comentários dos pobres.
É isso mesmo, Silvio.
A gente estava brincando com isso aí. O que é isso aí, ô Weber?
Não, esse aqui é o comentário do Cleidemar Goulart, que tá sempre acompanhando as lives aqui. Ele mandou, ó, Benfica, tem que ler os comentários dos pobres também. Ele mandou aqui, ó, maldita Lei Pelé, transformou os clubes em zumbis, sendo escravos de empresários e jogadores. O passe ao menos fazia com que esses mercenários cumprissem os contratos à risca. A Lei Pelé faliu as bases. E tem o superchat também aqui, ó, o Felipe Rodrigues mandou R$2. Quem vai longe, Inter na Liberta ou Grêmio na Sula? Eu também tenho um elogio ao Ribeiro Neto.
Se olha, eu acho assim, ó, como critério do programa, viu, Benfica? Esse dar espaço para os pobres seria dar espaço para quem põe R$2.
Né? Não, é para quem não dá.
Nós vamos subsidiar 80% desse almoço, entendeu? Da janta. Agora 20% o jeito vai pagar, porque senão nós vamos morrer de fome. Né? Então, assim, ó, o espaço dos pobres é o de R$2. Né? Esse aí nós vamos ler. Porque os outros, assim, a gente fica feliz, vamos ler depois do programa e tá tudo certo.
Fala, Weber, completa aí.
Não, é que tem um aqui que é um elogio ao Ribeiro Neto aqui no Facebook, o Guilherme Serrin. Boa noite, como está o melhor comentarista do Rio Grande do Sul, seu Ribeiro Neto?
Tô bem, eu tenho andado com um pouco frio, mas eu tô muito bem, agradeço pela lembrança aí.
Mas ele mandou aqui, ó, Ribeiro, essa resposta. Por que o Guilherme Guedes não ganha chance na esquerda, se nas outras posições os jovens estão resolvendo?
Tá, então o melhor comentarista do Rio Grande do Sul responde aí.
Como é o nome dele?
É o Guilherme.
Olha só, Nando, olha o que eu vou dizer, Nando. Por favor, o melhor comentarista do Rio Grande do Sul vai responder pro... Como é que é o nome dele? É Guilherme?
Guilherme.
O melhor comentarista do Rio Grande do Sul, então, nesse momento, vai responder pro Guilherme. Eu falei só isso e tô largando o microfone para ver quem vai se apresentar.
Eu acho que o Guilherme, né, tava se referindo a mim, então eu vou responder para ele. Né, Guilherme, eu acho que tu te apaixonaste também porque o cara é teu xará, Guilherme. Eu até pode ser um baita no jogador o Guilherme Guedes, tá? A gente viu muito pouco. O que me parece, observando a distância, é o seguinte. Os treinadores, os caras que estão lá, os observadores e tal, não acham ele um cara sujeito para ser o lateral do Grêmio. Porque, convenhamos, o Grêmio tem o Cortez, que não tá jogando nada, e o Diogo Barbosa, que não só não joga nada, como compromete. E ele não entra para jogar, não acreditam nele. Como o Inter não acredita no Léo Borges. Né, contratou um cara da quase a idade do Léo Borges, que é o Paulo Vitor. Não acredita, eu acho, a minha impressão, respondendo o Guilherme, que o Grêmio não acredita no teu xará. Né, os treinadores que estão lá, nem os que comandam ali a comissão técnica, os caras da base que observaram. É a minha impressão.
E eu, humildemente, só assino embaixo.
E quer, Kleber?
Não, essa questão do Guilherme Guedes, né, os motivos que fazem com que o Renato não escalasse, o Filipão também não escalasse, e Thiago Nunes, me parece ser assim, uma leitura interna, né, de que o Guilherme Guedes não vai ter futuro. Então, continua apostando no Bruno Cortez até aparecer algo melhor. E do lado do Inter já se tinha, né, eu já tinha falado isso, que a leitura interna era que o Pegloff não teria... futuro dentro do Inter, tanto que a gente está vendo, né? A primeira oportunidade de encostar o Pegloff para o exterior, o Internacional não demorou muito. Tem algumas leituras que eu não sei o que leva a tão cedo, né, ter essa definição de que o cara não serve. Né?
Posso dar uma informação?
Quê?
Informação, né? A primeira é de que eu apoio o Nando Gross, que realmente é para mim um hora concurso.
Em segundo lugar, não é informação, isso aí é a tua opinião.
Tá, essa é uma bengala para dar informação. É. Tá,
que pode Inter... ser impopular, né, Ribeiro?
Dessa aí, talvez não. Essa aí, porque eu não sei, eu tô repassando o que me falaram lá de dentro do Grêmio. O Grêmio tem 3 laterais esquerdos com muito mais futuro que o Guilherme Guedes. São eles o Vitinho... O Gonçalves, lembra do Gonçalves, que na Copa São Paulo era meia? Pois então, ele está já há algum tempo treinando como lateral esquerdo e dizem que é diferenciado, tá? E ainda o Cuiabano, que está no sub-20. O Grêmio considera que esses 3 logo, logo vão passar a fila.
Tomara que ele precise completar 23 anos.
O Grêmio podia dar nome para os guris, né? Porque um é Cuiabano, o goleiro é o Chapecó, o outro é o Sarará. Podia ter nome, gurizada, né?
Mas isso aí é batismo de base, né?
Quando sobe, né, Kleber?
O Hockenbach era o Soledade, né?
É o Tonhão, Rodrigues Tonhão.
E o Grêmio, o Grêmio tem um volante chamado Cuiabá e um lateral chamado Cuiabano.
Tem o Cuiabá?
Tinha, o Cuiabá era parceiro do Matheus Sarará no sub-17 do Grêmio.
O Matheus tá aí, tá pronto o nome, Nando. Tá aí, Matheus?
E mas tu sabe que no
o card Cuiabano do Grêmio, deve ter um nome.
No card que o Grêmio manda, na assessoria de imprensa, que manda no WhatsApp, que a gente recebe no grupo bairrista, ali, que a gente tá escrito, Benfica, ali aparece, não é nem Matheus Sarará, aparece só Sarará. Se pegar a escalação do Grêmio.
O nome dele é Matheus Ferreira.
Não, tá bem, mas eu tô dizendo, o Grêmio divulga Sarará, pô, o Grêmio podia dar um nome, né? Gabriel Chapecó é Chapecó, Cuiabano, Cuiabá, pô.
A propósito, teve um recado aqui num superchat que o ouvinte perguntou, o internauta perguntou, quem vai mais longe, o Inter na Libertadores ou o Grêmio, Kleber, na Sul-Americana?
Acho que o Grêmio na Sul-Americana. Acho que o Internacional, se conseguir passar do Olímpia, acho que já cumpriu a tarefa, né?
E aí vem o Flamengo.
É, o Flamengo ontem eu acho que já quebrou o encanto, né? E é engraçado esse exagero do Flamengo. Quando o Flamengo ganhou do Defensa e Justiça e o Renato fez aquela frase, o que vocês preferem, né? Ah, mas esse não é o Flamengo, esse não é o Renato, o que aconteceu com o nosso Flamengo? E ontem já começaram a brotar os elogios pro Flamengo, pro Renato, pro Gabigol, e comparar com o grande time do Jorge Jesus, né? Mas eu acho que...
É que tu viu o jogo, Kleber? Foi um vareio.
Saiu barato, Kleber. 5-0 saiu barato. É, podia ter ido a 10 o jogo. Foi assim, ó, constrangedor. Fiquei com pena do Bahia. Foi constrangedor o jogo.
Tá, mas o Flamengo não é o de ontem e não é o de quarta-feira.
Vamos ver.
A sequência vai mostrar.
E o Kleber tem razão no seguinte, no imediatismo, né? Já quero fazer comparação com o Flamengo do Jorge Jesus, é isso?
É, dois jogos. Dois jogos não foram suficientes para mostrar a que patamar chegou o Flamengo do Renato.
Não, se o Renato engrenar e o time dele jogar e ganhar até o fim do ano, já querem na seleção. Vão tirar o Tite e botar o Renato, pode ter certeza.
Acho que não precisa tanto tempo, Nando. Se engrenar com três ou quatro partidas, já vão pedir o Renato na seleção. Já vão pedir. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, é o futebol. Até onde vai esse Flamengo? Até onde vai o Palmeiras? Até onde vai o Atlético Mineiro do Hulk? Qual dos...
Viu, né? Mas aí tu vê, aí tá na tua consideração, tá outra depressão.
Como assim?
Nós não temos chance, nós vamos ser coadjuvante até o final do ano. Claro, isso aí, cara. Ah, olha, isso aí me deixa muito pra baixo.
Cara, mas olha, eu vou dizer uma coisa, cara. Esse ano... Bom, tanto que no ano passado o Internacional chegou a decidir o título aí na última rodada, tá? Pode até ter sido uma questão, assim, ocasional, porque o normal vem sendo a dupla ficando longe no final do campeonato dos primeiros colocados. Só que agora, seu Ribeiro, nós temos o seguinte, o Palmeiras, nós temos 12 rodadas, o Palmeiras tem 28, o Inter tem 14, só no início do Campeonato Brasileiro, 14 pontos menos, e o Grêmio tem 6 para 28, são 22 pontos de diferença com o campeonato recém-iniciado, cara. Não chegou num terço ainda do Campeonato Brasileiro. Tu tens razão, isso aí leva à depressão.
É, nós vamos acabar, como sempre, no nosso galpão aqui, porque nós moramos numa aldeia, né? A terra do Asterix e do Obelix. Nós vamos disputar o Campeonato Grenal, para ver quem é que fica na frente do outro. E ainda vamos nos deliciar com isso. É brincadeira o negócio desse, cara.
Mas aí tem, eu não entro nem na questão de jovem, velho. Para mim, o Inter tem um problema grave de gestão, e eu não tenho dúvida que a diretoria já fez essa autocrítica e viu que errou. Se eles pudessem ter uma maquininha e voltar no tempo, eles voltavam, que é lá atrás, quando trocaram o Abel e botaram o Ramírez. Primeiro, tinha pouco tempo para trabalhar, para propor qualquer ruptura. E o Ramírez, não é que ele tenha ido mal, ele foi muito mal. Ele não conseguiu, ele desmanchou o projeto que existia e não conseguiu começar um novo projeto. Então ele deixou assim, ó, é aquela plantação que é a queimada, né? O cara bota fogo no mato e depois entrega. Não sobrou nada. Então o Inter tinha tudo. Olha, tu pega aquele time do Abel, que termina vice-campeão, tá embalado, né? Tu recebe o Tyson, recebe mais o zagueiro que chegou. E aí tu vai pensar maior, né? Não, trocaram tudo, começaram do zero. E o Grêmio vinha com problemas antes. E aí o Grêmio lá atrás, não, vamos renovar com o Renato. Era aquela renovação. Benfica me lembra aquele, sabe, o casamento por aparência, né? aquele negócio, ou por conveniência. Foi o que o Grêmio fez, estava tudo dando errado. Não, vamos tentar fazer uma renovação, a gente anuncia, quem sabe isso mobiliza antes da final da Copa do Brasil, e aí não dá certo. Não deu certo, continua no eliminado e aí trocou. E depois da troca a gente viu o que está acontecendo. Então o Grêmio, a exemplo do Inter também, está reconstruindo tudo. O Grêmio não tem mais um modelo de jogo, o Grêmio aquele, a herança do Renato não ficou nada. É um novo time que o Grêmio está fazendo a partir de agora. É um recomeço. Os dois estão na mesma nesse aspecto.
E o Grêmio pior, né, Kleber? Porque o Grêmio já está no terceiro técnico. Quando, na verdade, o erro do Grêmio foi ter renovado o contrato com o Renato, né?
Não, Silvio, eu acho que o Grêmio do Renato terminou em 2019, naquela derrota para o Flamengo, né? Aquele jogo, para mim, é emblemático, porque eu acho que ele define, né, que o modelo Renato dentro do Grêmio estava com os dias contados. E o Grêmio, na temporada seguinte, repete os erros e renova com o Renato. Parece a renovação do Celso Roxo depois de perder o jogo para o Mazembe.
Exatamente. Ali, talvez, se o Grêmio tivesse feito a troca ali, não sei quem o Grêmio possivelmente iria trazer, de qualquer maneira, o Thiago Nunes. Mas talvez a sequência pudesse ter sido diferente, né? Porque ali estava mal e ficou pior quando ele entregou para o Thiago Nunes.
E até tendo mais tempo para trocar no meio é sempre ruim, né? Sempre traumático. A gente, os técnicos, todos estão reclamando e reclamam com razão. Né? O baixo nível do campeonato tem muito a ver com a falta de tempo para treinar. Isso vale para qualquer esporte. Se tu pegar em atletas de alta performance, se o cara não treinar em alto nível, ele não vai conseguir jogar mais. Se a gente for individualizar, Benfica, os grandes, maiores jogadores do mundo eram super atletas. Começa com o maior de todos, que era o Pelé. O atleta do século era super atleta, bem dotado fisicamente. Se tu pegar Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras da atualidade, eles treinam no clube, eles têm uma academia em casa, eles têm um personal trainer, eles treinam feito um louco. O Ronaldinho deixou de ser o que ele era e não é que tenha interrompido a carreira, mas não teve tanta longevidade por isso.
Ele antecipou, digamos assim, exatamente, o encerramento da carreira.
Por quê? Porque não teve essa insistência na questão física. Então, só eu estou colocando isso individualizando, Ribeiro, mas para dizer, se o atleta não tiver treino e se não tiver como trabalhar coletivamente, aí, meu amigo, aí as coisas não evoluem. E é o que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Salvo raríssimas exceções, os jogos são sofríveis, são ruins de ver.
Informação.
Pois não.
E para sublinhar, né, a opinião abalizada do melhor comentarista, Nando Grossi. Saiu a relação. Não, que isso. Saiu a relação dos jogadores do Grêmio para o jogo de amanhã. O Guilherme Guedes nem relacionado está, queridos. Então, não é possível que um.
Uma avaliação interna, né, Ribeiro?
É óbvio. Então, ninguém deixa um cara bom de fora por deixar. É simplesmente porque. É que assim, o Guilherme Guedes é aquele cara que está fora, né? Os que estão não dão certo, o que está fora é a esperança. Só que, gente, até agora, sim, as pessoas falam, mas no Grenal, em Caxias do Sul, olha quantos anos faz isso, né? Na Recopa Gaúcha, cara, o cara não joga. Então, eu não sei, eu acho isso. E outra coisa que me chama a atenção, tá? Sabe que tem aquela história entrou no departamento do Grêmio, então sai mais, né? Então, dentro do Grêmio, Churin, Maicon, mas não tem nem sinal. É impressionante, cara.
Mas se falava no Churin, que daqui a pouco ele poderia ter uma chance, então ainda não. Continua lá.
Não está relacionado o Churin?
Não. Não me disseram que machucou de novo?
Não.
É o Sarabia do Inter.
Impressionante, cara.
Loucura isso. Por falar nisso, o Inter já teve umas 7 ou 8 lesões musculares nesse ano. Viu, Kleber? 7 ou 8 lesões musculares nesse ano.
E 3 preparadores físicos, né? O que terminou a temporada, o Ramires e agora o do Aguirre.
Teve o Cristiano Silva, né? Cristiano Silva não, como é que chama?
Nunes,
que tá no Atlético Mineiro. Que era do Abel, o transição com o Miguel Angel Ramires e agora o Paulo Paixão e sua equipe uruguaia, né?
Vocês estão falando um negócio interessante. No espaço de 6 meses, 7 meses, o Inter teve 3 preparadores físicos. 3. Não, pode dar certo.
Três,
não pode dar
certo. Três numa sequência de temporada atípica, né? Porque são dois anos, né? Completamente diferentes, com sobrecarga, sem tempo para treinar, viagem, jogo, né?
Não tem, e de não escolas tem. Totalmente distintas, né? De pensamento, de preparação, né?
Pois é, o que é ruim, né? Porque mostra que não há uma convicção nesse aspecto
aí. Mas eu acho que o Grêmio também, no mesmo período, teve três preparadores, né?
Será? Opa. Não, eu acho que ele teve o Kiti, que estava no tempo do Renato, e depois já veio aquele do Bragantino, se não me engano, né? Que tá até hoje, né?
Aquela, acho que teve a mudança aquela, Kleber, no início da temporada, e foi mantida depois, né? Depois com o próprio Thiago Nunes, acho que não teve mudança de preparador.
Eu acho que sim. Olha, terminou o primeiro tempo, viu? Do jogo do América contra o Sport, 0-0.
Bom resultado.
Agora...
Deve ser mais um jogo maravilhoso, né? Se a gente tá reclamando do jogo sábado à noite, 9h30, Grêmio e Fluminense, imagina segunda-feira com esse frio, tu dorme, né? Tu dorme vendo 0-0.
Cara, jogo sábado às 9h, não.
Ah, eu não sei do que, eu não tenho mais nada pra fazer sábado à noite, cara.
Mesmo, jogo. Não, mesmo que tu fique em casa, tem um milhão de coisa melhor pra fazer.
Tu tá fora dessa discussão, porque tu dorme às 10 da noite, no máximo vai ver só o primeiro tempo. Então, para. Nessa discussão não pode entrar. Só eu, o Kleber e o Nando é que podemos falar sobre jogo à noite, no domingo ou no sábado.
Ué, vocês são jovens, modernos e saidinhos.
Olha aqui, seu Nando Gross.
Opa!
E a nova zaga do Internacional?
Pô, três jogos, nenhum gol, né? Voltou aquele, resgatou, né? A gente vê alguns dogmas antigos, né? Algumas frases antigas. O que se dizia da zaga perfeita, Benfica, lá nos anos 70? Um afina, né? E um engrossa, né? E o Bruno Mendes, não é que ele seja grosso, mas ele é um jogador que simplifica. Eu gosto de jogador que sabe das suas limitações. Olha, eu posso ir até aqui, não vou inventar. E ele não inventa. Ele não tenta dar aquele passe, Zé Gabriel, entre linhas para penetração. Não deu, meu. Ele dá em profundidade, no alto, onde não vai comprometer, não vai dar um contra-ataque. É bom de cabeça, né? Chega junto. Não é um jogador violento, tu não vê ele fazer muitas faltas, quebrando todo mundo. Eu acho que, né, resolveu bastante. Além, é claro, acho que o Aguirre também organizou melhor, taticamente, né? Respinga um pouco lá na frente, porque é exemplo do Grêmio. O Inter vinha o quê? 3 jogos sem fazer gol. Até ontem, o Inter também estava com uma dificuldade danada de fazer gol e segue, né? Conseguiu fazer aquele golzinho. Tem que achar o tal do equilíbrio, né? Que os treinadores buscam. Tá bem, ajusta a defesa, mas não, nem por isso te torna um time inofensivo no ataque. Tem que saber ter esse equilíbrio, né?
A tua frase foi: eu gosto de jogador que sabe os seus limites, é isso?
Isso, ele respeita os seus limites. Olha, eu não vou fazer o que eu não sei.
É o que eu quero dizer é o seguinte: eu gosto de jornalista que sabe os seus limites. Eu peguei pesado ou não, Kleber?
Não. Tu tem essa propriedade, pode falar.
Pode valer para nós, inclusive, não?
Ah, eu acho que para qualquer profissão, né?
É. Eu, como sou mais humilde entre nós, eu não tenho esse tipo de problema. Eu sei os meus limites e estou sempre com os pezinhos no chão.
Dá para ver bem, assim, dá para ver. Nas tuas manifestações. Mas fala sobre a zaga, a nova zaga do Internacional, Ribeiro.
Cara, eu vou dizer o seguinte, os caras estavam muito preocupados com a altura do Bruno Mendes, tá? E eu vou dizer, tá? O zagueiro, claro, ele tem que ter imposição, impulsão e tempo de bola. Se ele tiver essas três valências, se ele é o 80, o 85, o 90, não difere muito, não.
Qual é a altura dele?
1,80. Então, assim, ele não é alto pro zagueiro, mas ele compensa com as outras valências. Então, tá beleza. É isso aí, cara.
A altura do Mauro Galvão.
Do Gamarra. É isso aí, tá bom? Não tem problema
nenhum. Kleber, olha aí o que eles estão dizendo. Eles estão se, como se dizia em Osório, eles estão se provalecendo.
Não, só falamos de altura. Estão
se prevalecendo. Aí eu boto na mesma altura do Mauro Galvão, mesma altura do Gamarra.
Cara que tem 1,80, chega pro treinador: professor, eu sou zagueiro, esse se garante, esse tem personalidade. Né? Em geral, Kleber, o cara que tem... Eu tenho 1,70, imagina, 1,80, meu sujeito é gigante, mas no futebol é baixinho,
Tem 1,70? Tu tem certeza?
Nem me fala, Benfica, porque tá no na minha ficha do quartel, 1,70.
Ah, mas isso tem, lá, tem Nando, tu tá vendo que já começou a diminuir de tamanho, mano.
É isso que eu ia te dizer, tem um médico que eu fui, que uma vez, que eu não vou dizer o nome, porque eu nunca mais voltei, que eu fiz ele medir 3 vezes, Benfica. Ele me deu 1,68, outro me dá 1,70, eu sempre tive pra botar na ficha, eu não volto, nunca mais voltei lá, Benfica. Ele mediu 3 vezes, não adiantou.
Mas a gente vai diminuindo. Eu também sempre tive 1,80, eu já baixei para 1,78.
Mas
isso
eu,
é lamentável, cara.
Eu agora tô com 1,70, se eu tinha 1,70, eu tô com 1,77 agora, Benfica.
Tá.
Tem uns sapatos novos aí que a gente descobriu, que tem aquela plataforma interna, que é uma maravilha, Benfica.
Bonovox sempre usou isso.
Ô, Kleber, tu que é zagueiro, fala sobre o novo zagueiro e a nova zaga do Inter.
O Kleber, eu como treinador, posso dizer, apesar dele na imprensa falar mal de mim como treinador, mas o Kleber é um zagueiro Bruno Mendes. Ele simplifica. O cara que sabe as suas limitações, vai lá, tira da... É um zagueiro Bruno Mendes.
Eu acho que é um zagueiro que chega num momento importante pro Inter, né? Que tentando fazer o que não sabem, o Lucas Ribeiro e principalmente o Zé Gabriel se inviabilizaram. É, e o Bruno Mendes me parece ser um cara com mais personalidade e se garante na simplificação. Ele tem alguns lances até que me chamam a atenção, ele não tem grande impulsão, né? E geralmente na bola que vem contra a defesa, ele não tem medo nenhum em se apoiar no cara, faz a falta, mas não deixa passar, não perde na cabeça, até mesmo usando o artifício da falta. E eu acho que a grande qualidade do Bruno Mendes é a simplicidade. É, o refinamento, o apoio, a saída de... Deixa com o Vitor Cuesta, que gosta de fazer isso. E eu acho que aí também tem um detalhe, né? Um joga simples e joga duro, joga posicionado, e o outro tem a saída. Essa combinação é interessante.
Agora, eu fico aqui pensando, o Grêmio, jogando assim, com uma postura mais defensiva, o Grêmio precisa especialmente do contra-ataque. Eu acho que segunda-feira passada nós falamos sobre isso, precisa do contra-ataque. Mas o contra-ataque nesse momento para o Grêmio é uma coisa absolutamente inviável, né? A partir dos jogadores que jogam pelos lados, a partir do centroavante que está pesado, como fazer um contra-ataque com este perfil de jogadores?
Eu repito, esse problema vai aparecer no sábado. Amanhã o Grêmio vai administrar vantagem. Vê que os jogadores são praticamente os mesmos, né? Que estão atuando nos últimos jogos. Então não vai mudar, o time é o mesmo, vai ser isso aí, não tem jeito. Agora, lá no sábado, o Grêmio vai ter que atacar, vai ter mais posse de bola, vai ser um jogo diferente, e aí vai ter que ter cardápio. Então, já a partir de quarta-feira, ou quinta, o Filipão vai ter que treinar um outro estilo.
Mas
um
olha só, tipo aí não é nem contra-ataque, né? Aí não, é tomar a iniciativa.
Exatamente. E aí nós vamos ver. E aí é que o troço fica feio.
E aí tem que botar o Douglas Costa, que já vai estar pronto, né? Eu acho que ele vai passar o Alisson pro lado direito até voltar o Ferreira, mas porque ele, depois da ode que ele fez ao Alisson, né? Mas o Alisson é um jogador hoje que tem função só defensiva no time do Filipão.
Cara, desculpa, ofensivo, tá?
Participa de contra-ataque, nada. Ele tem função defensiva. E ainda sofreu o pênalti.
Ele não agrega nada. Desculpa dizer, tá? Eu tudo bem.
Tu ouviu o Filipão falando, não viu?
Eu ouvi.
Então, tu acha que ele vai tirar o Alisson? Voltando ao Douglas Costa?
Não vai, mas
eu acho que ele vai tirar o Léo Pereira e vai passar o Alisson pro outro lado. Eu acho que é isso.
Pois é.
Lucas Weber, tem algum destaque mais aí na nossa interatividade, Lucas?
Temos. Se antes teve elogio pro Ribeiro, agora tem elogio pro Nando aqui, ó. O Ricardo Oliveira Rosa no Facebook. Nando Gross é um sábio. Maradona era cachaceiro e sem falar em outras coisas e jogou muita bola. Romário dormia no treino e arrebentava no jogo. O Carlos Felipe aqui, ó, Marcos Guilherme, Caio Vidal, rendem
pelo... Quem é que mandou esse recado aí?
O Ricardo Oliveira Rosa.
Ô, Ricardo, tu só citasse o Romário e o Maradona.
Só cara ruim, né?
Só esses aí podiam jogar dormindo.
Agora o Romário tem o seguinte, o Romário em favor dele... O Romário realmente, ele era preguiçoso, ele não gostava de treinar. Mas o Romário não era... O excesso do Romário era, às vezes, dormir tarde. Mas ele não era assim, o Romário não bebia. O Romário nunca se envolveu com droga, com coisa assim que pudesse tirar ele, né? Desse... Por isso que ele jogou até os 40 anos. O Romário foi goleador do Campeonato Brasileiro, acho que com 40, né, Kleber? Ou com 39, uma coisa assim, ele foi goleador do Campeonato Brasileiro. Porque o cara assim se cuida, né? Senão não chega tão longe.
Esse jogou demais. A propósito, o Kleber, faltou te perguntar sobre esse movimento de contra-ataque do Grêmio.
E para completar essa inaptidão, Silvio, né, o homem da referência é o Diego Souza. Então, quer dizer, não funciona e não vai funcionar, né?
Essa pergunta do Benfica é uma ficção, né? movimento de contra-ataque do Grêmio não existe, Benfica. Não tem.
Pois é, Nando, mas é interessante isso. Não,
porque e o Silvio falou outra coisa, os homens que atuam pelo lado, sendo que pela esquerda tem o Cortez, que adianta ele ir no contra-ataque, que ele não consegue concluir uma jogada.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não existe, mas precisa existir, porque não vai poder ficar se defendendo o tempo todo, né, Nando?
É, tem uma coisa é o time ser passivo, só se defende, vem a bola e dá um bico pra frente. Outra coisa é um time reativo. Um time reativo, ele pode se defender, mas quando ele tem a bola, ele recupera, ele vai direto pro gol.
Com rapidez.
Com rapidez, e tá cheio de time reativo que tem muito mais finalização do que o adversário e que ganha título e coisa e tal. Né? Tu não precisa ser, tá toda hora propondo o jogo. Agora, quando chegar a bola em ti, tu tem que ter uma ideia do que tu vai fazer com ela em relação ao objetivo, que é buscar o gol do adversário. Se não tiver essa ideia, se a única ideia for não deixar o adversário fazer gol, bom, aí complica.
Olha, Lucas Weber, muito obrigado.
Opa, eu que agradeço. Só ali um adendo ao que o Nando falou, tá? O Romário tinha 39 anos quando se tornou artilheiro, foi em 2005.
Era aí um fenômeno, baixinho.
Vitor Linden, o nosso diretor, obrigado. Eu estou me despedindo destas caras bonitas que eu tenho aqui na minha tela, o Nando, o Kleber e o Ribeiro, e especialmente com o Ribeiro, que já vai dormir
em seguida.
Eu nunca vi um cara dormir tão cedo, isso não existe.
Já tá na minha hora, já tô.
Vocês sabem que o programa era para começar às 9. O Ribeiro estão 9, fica muito tarde para mim, vai começar mais cedo.
Não, melhor assim, melhor assim. Não, eu queria só fazer um registro, manhã, Ribeiro. Ribeiro, deixa eu fazer esse registro aqui. Eu fiquei sabendo agora, não sei se o cara. Se vocês já sabem, estão vendo agora no site do Coletiva que o Chico Garcia.
Sim.
Tá, então eu queria desejar aí, nos unir aí para ficar tudo bem, ele tá na UTI, tá se recuperando de Covid, torcer para que dê tudo certo. Eu não sabia, Benfica, fiquei sabendo agora há pouco, né? Ele tinha publicado nas redes sociais que tinha
estava
contaminado com o vírus.
Estava em casa.
Mas no sábado ele teve uma recaída e foi pra UTI, foi isso.
A esposa dele colocou daí também nas redes sociais. O que é, Ribeiro?
Ele teve uma pneumonia, tá? Mas ele tá bem, tá na UTI muito mais por cuidado, assim, né? Mas tá reagindo bem e a gente tá aqui na oração para que tudo dê certo.
Estamos todos torcendo para ele. Nosso colega Chico Garcia, que hoje está na Bandeirantes, em São Paulo. Kleber, muito obrigado, Kleber.
Só fazer um registro, que hoje é o dia do futebol, tá? A gente falou mal do futebol, mas hoje é o dia do futebol.
Não. É porque aí.
Aniversário do Rio Grande, né?
O Rio Grande. A gente ama tanto o futebol que quer ele de volta, Kleber, é isso.
Devolvam o meu futebol.
Que coisa linda. Mais uma poesia para encerrar. Tchau, Kleber. Tchau, Nando. Tchau, Ribeiro Neto. Até a próxima. O Pagos para Pensar, mais adiante em podcast, hein? Fica por aqui. Tchau, tchau.